Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade aqui na tua Rádio São Francisco. Muito bom dia para você. O programa fica armazenado e disponível no site em tuaradio.com.br em podcast. Nessa parte do programa, o assunto é o esgotamento ambiental. Entenda o ponto de não retorno da Terra. O engenheiro ambiental, mestre em engenharia e ciências ambientais e doutor em engenharia e processos, Thiago Panisson, falou sobre o estágio irreversível de recuperação de ecossistemas. Professor Thiago, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo certo. Então, prazer meu, né, estar aqui no programa Temática.
Obrigada por nos atender, nós, a quem ficamos felizes e honrados com a sua presença aqui. Professor Thiago, acabei de dar aqui, né, a cena, a letra, que tem a ver com palavras novas. A gente está todo mundo fazendo um letramento, né, dos novos tempos. Nosso letramento, essa alfabetização para os nossos tempos desafiantes tem muito a ver com ecologia, com sustentabilidade. E não é uma coisa que está descolada da vida de todo dia. Ela está coladinha na vida de todo dia. A gente precisa entender melhor isso. Então, primeiro, antes de entrar no ponto de não retorno, por que é tão importante que todos nós façamos esse letramento, professor?
Pois então, para a gente poder atuar para resolver um problema, né, para a gente poder contribuir e até cobrar, né, de quem tem o poder para tomar as decisões, a gente tem que conhecer o problema. Então, a gente hoje cobra, né, dos nossos governantes, cobra das empresas, que a gente tenha segurança, que a gente tenha saúde, que a gente tenha uma economia forte, né, empregos, porque a gente sabe por que isso é importante. Então, o primeiro ponto para a gente começar a cobrar, entender por que, que a gente tem que cobrar as questões climáticas e o assunto, né, de hoje, que é os pontos não retorno, é justamente o fato de que a gente tem que compreender por que, que isso é importante, por que, que isso é uma coisa urgente, que é grave. E aí a gente consegue, então, começar a agir, né, atuar em cima disso, senão a gente fica aquela inanição, né, a gente nem começa a tomar uma atitude.
No mês passado, mês de julho, teve uma outra data que ela já é um pouco mais conhecida, também nem tanto, mas já é um pouco mais conhecida, que é o dia do esgotamento da Terra, né? Então, assim como a gente tem lá, isso, datas que são específicas para a gente marcar o quanto a gente consome dentro de uma, obviamente, uma proposta de uma sociedade de consumo e o quanto isso extrai da natureza, né? Então, tem essa data que lembra, né, o esgotamento da Terra. Mas é um pouquinho diferente do ponto de não retorno. A gente quer dizer, vai evoluindo, né? Qual a diferença de uma coisa e outra, professor Thiago?
Sim, pois então, o dia de esgotamento da Terra, ele é aproximadamente, né? Então, essas coisas são bastante complexas, né? Mas o que seria o máximo que a Terra vai conseguindo se regenerar, digamos assim? Então, em todos os sentidos, né? Em termos de, por exemplo, conforme a gente vai consumindo recursos, vai desmatando e afins, o quanto que ela, em tese, conseguiria se recuperar naquele ano. Na hora que a gente passou do dia de não retorno, a gente está só andando para trás, digamos assim, as coisas estão piorando, tá? Então, uhum. A Terra não vai mais conseguir se regenerar. A gente já vê isso na prática, né? A gente vê que a partir do desmatamento, a própria mudança climática, né? As coisas vão aumentando e vão piorando. Ao ponto de não retorno, a gente fala disso também para fins, assim, ambientais, né? De forma geral, mas a gente normalmente se refere mais à questão do clima mesmo, tá? Então, o que é um exemplo, por exemplo, no retorno, tá? Porque é aquela situação onde a gente vai interferindo, e o sistema não consegue mais se regenerar, e pelo contrário, ele começa a piorar sozinho, tá? Tanto que a gente usa muito o exemplo da cadeira. Tu senta numa cadeira, tu começa a se inclinar nela, até um certo ponto, tu tem que empurrar a cadeira, tá? Mas depois que tu passa de uma certa inclinação, a cadeira já vai sozinho e tu cai. Não interessa se tu tá empurrando ou não. E a mesma coisa acontece com o clima, né? Eu vou usar um exemplo para isso, que é o ponto de não retorno que a gente está mais próximo de alcançar, que são as geleiras, né? Então, uma questão interessante do gelo é que ele reflete a luz. Então, quando tu tem, por exemplo, a Groenlândia, a Antártida, ou até todas as nossas montanhas aqui, a luz ela é refletida pelo próprio gelo, ou seja, ele ajuda a manter o frio. Tá? Então, conforme vai esquentando cada vez mais, esse gelo vai derretendo, tu também começa a ficar mais quente, porque de repente, ao invés de gelo, tu tem água, ou ao invés de gelo, tu tem solo, né? Tu tem uma montanha, e aí vai ficando cada vez mais quente. Então chega um momento que, mesmo que tu pare de esquentar o planeta, tu já não tem mais esse gelo que reflete a luz. E com isso ele começa a esquentar sozinho. E aí tu alcança um ponto de não retorno.
Entendi. Professor, por que que é tão importante a gente pensar isso? Porque eu sei que a própria ONU vem falando que esse ponto, né, de não retorno, claro, dependendo dos ecossistemas, mas de uma forma geral, né, em especial a floresta amazônica, estaria próximo de atingir esse ponto de não retorno, ou seja, de ficar irreversível em 2050, ou até 2050, pode ser até antes de 2050, né? Mas é uma média, e parece que está longe, mas, gente, daqui um pouco. É logo ali, né, professor? É logo
É
ali.
logo ali.
O que que a gente precisa entender quando a gente está falando, por exemplo, dos nossos ecossistemas aqui do Brasil?
Pois então, quando a gente fala em pontos de não retorno, tá? Hoje se fala em 16 pontos de não retorno, tá? Sendo que alguns deles, né, como falei, os mais próximos são esses de geleiras, tá? Especialmente a Groenlândia, o Permafrost e a própria oeste da Antártida. Mas o outro ponto que normalmente sempre aparece nas discussões, inclusive é interessante que tempos atrás fizeram uma entrevista com vários especialistas da área e foi o mais citado, é a Amazônia, tá? Porque a Amazônia, na verdade, ela é uma grande fonte de umidade e regulação térmica para todo mundo, inclusive aqui para o sul, tá? Então, o sul ele é diferente do resto do país no sentido que a gente tem chuva o ano inteiro. Ele pode chover um pouquinho mais, pouco menos em alguns meses, mas é o ano inteiro, não tem aquele período de seca, né, que nem nós estamos agora lá na toda a região do meio, digamos assim, do país, tá? E parte do motivo disso é a umidade da Amazônia. Então, o que que acontece? Se a gente parar para reparar, normalmente onde a gente tem as florestas é perto do oceano, tá? Porque a água vem do oceano, evapora e chove, então, um pouco para dentro do continente. Quanto mais para dentro tiver do continente, mais provável que tenha um deserto. Mas a Amazônia é uma exceção, né? A Amazônia é nós estamos bem para dentro do continente e tem uma grande floresta. Por quê? Porque ela recebe a umidade do oceano, mas ela também fica evaporando essa água e fica se alimentando. Então, ela tem um processo que ela própria faz chover nela. E o excesso dessa chuva vem para o resto do país, inclusive aqui para o sul. Então, no momento que a gente começa a esquentar o mundo inteiro, tá? E especialmente a gente começa a aumentar as condições de queimadas, que é o que a gente vem vendo ultimamente, a gente começa a ter a morte, então, da própria Amazônia. A gente soma isso, tá, com o desmatamento, inclusive o desmatamento da Amazônia, o desmatamento, o tipping point, né, como a gente chama, né, o ponto de não retorno da Amazônia, ele seria bem mais para frente, seria lá próximo dos 2 graus e meio de temperatura acima, né? Hoje nós estamos perto de 1,5, tá? Porém, como a gente tem uma outra pressão, que é o desmatamento, isso vem, na verdade, acelerando esse processo. E por isso que o pessoal vem justamente falando nesse período tão perto, né? Que é 2050, talvez até um pouquinho antes, tá? Porque conforme a gente vai enfraquecendo a Amazônia, vai criando um monte de rupturas, digamos assim, pedaços que não estão mais conectados, a Amazônia começa a morrer, tá? E isso é um problema duplo, porque conforme a gente vai, essa vegetação vai morrendo, além de eu perder toda essa umidade que viria aqui para o sul, ajuda, né? Com todo o nosso clima da região, a gente vai liberando mais gás carbônico. Essa vegetação morre e libera mais gás carbônico. E a gente vai piorando a situação. Por isso, um ponto de não retorno. Conforme a Amazônia morre, libera mais carbono e piora mais ainda a temperatura.
Perfeito. Professor, obviamente a gente fala muito da floresta amazônica, porque sim, ela é, pensando em bioma, né? Bioma Amazônia é enorme, é importante para todo o planeta, mas quando a gente fala assim, parece que a gente está sempre reforçando esse bioma em detrimento dos outros, mais uma vez nos esquecendo que o clima está todo interligado, a natureza está toda interligada e nós, por consequência, estamos interligados com tudo que acontece. Por isso que a gente costuma dizer que não há fora, né? Tudo é dentro. Nessa perspectiva, nós aqui no Rio Grande do Sul tivemos a enchente do ano passado e prejudicou, impactou, enfim, repercutiu no bioma Mata Atlântica, que é o mais nosso aqui, né? Queria lhe perguntar um pouquinho dessa repercussão e desse bioma, como eles dialogam com os demais aqui, pensando em Brasil ainda, e o que que nós precisamos saber deles a partir deste ponto de não retorno?
Pois então, o que acontece, né? A gente acaba falando muito, quando está falando dessas questões a nível de globo, da Amazônia, realmente porque ela é muito grande, tá? E tudo realmente está muito interconectado. Só para te dar um outro exemplo bem rapidinho, tá? Nós temos, na verdade, as correntes oceânicas, né, que são os grandes rios que andam pelo oceano, tá? E aqui na região nós temos a MOC, tá? E a MOC ela é uma corrente enorme, que ela transporta calor de norte até o sul do continente norte, nosso continente aqui. E o efeito e a questão ali é que muito desse transporte, tá? Então, basicamente, pensa em algo em torno de 100 rios Amazonas, tá? Então, é muita, muita água que corre, é muito calor transportado. E o que permite esse movimento é a diferença de salinidade. Então, nós temos, por exemplo, uma diferença de salinidade lá nos polos, no norte, no sul, porque justamente conforme a água vai congelando, a gente fica com muito sal sobrando. Então, toda essa corrente de transporte, ela afeta todo o clima que nós temos aqui em toda, praticamente toda a nossa região. E se, por um acaso, essa corrente ela acabar sofrendo, acabando, a gente teria uma mudança completa de clima, inclusive aqui no sul. Então, o efeito que a gente espera é o quê? Conforme, por exemplo, a Groenlândia vai derretendo, isso vai tornando a água menos salgada. Com ficando menos salgada, a gente vai ver que esse transporte de calor de norte a sul do continente, ele diminui. Se ele diminui, a gente também vai ver que vai mudar todo o regime de chuvas ali na região da Amazônia. Mudando o regime de chuvas nessa região, a gente vai esperar que praticamente a Amazônia mude e ela vire uma savana, que nem a gente tem o Cerrado hoje, tá? Com isso, essa água não vem aqui para o sul, e sem essa água no sul, toda a nossa região aqui de Mata Atlântica, ela vai mudar completamente, porque a gente mudou o clima, mudou as chuvas. Então, por isso a gente acaba falando muito disso. O que não quer dizer que a gente não tem que falar sobre a nossa grande, né, Mata Atlântica. A diferença é que a Mata Atlântica ela tem um efeito muito mais local. Então, hoje a gente fala muito, aí, saindo dos tipping points e falando em microclima, em ilhas de calor. Tá? A gente fala muito sobre o efeito que essas grandes ondas de calor causam na população, especialmente em quem está mais sensível, como, por exemplo, idosos, gestantes, imunossuprimidos. Então, todos aqueles que não têm tanta condição de resistir esse calor. Tá? E a floresta ela ajuda a diminuir essa temperatura, ela ajuda a tornar o ambiente mais fresco. Tá? Então, a gente precisa também preservar as nossas florestas aqui para também auxiliar a nós localmente. Tá? Então, uma coisa é o problema a nível global, né, as mudanças climáticas, mas tem esses vários problemas locais, e a gente tem que atuar nas duas ações. Nem tudo envolve, né, eu digo, atuar a nível do mundo. Né? Nós temos muitos problemas da nossa região para a gente trabalhar, para a gente resolver. E isso lembra muito bem, né, que é a questão aqui da nossa Mata Atlântica.
Não é à toa que a gente começa a olhar que tal, aquela frase, né, que o bater de asas da borboleta num lugar, é uma frase, é um clichê, né, lá no outro lugar do mundo pode provocar um tsunami, não é necessariamente literal, mas tem a ver com quão pequenas coisas num lugar podem gerar grandes impactos. Professor, nessa perspectiva que nós estamos conversando, a gente sabe já, né, que estes pontos de não retorno aqui ou acolá, a gente falou da Amazônia, falamos da Mata Atlântica como biomas, mas acontece que quando chegamos perto, né, dessa situação de ponto de não retorno, acaba que esses impactos eles se reforçam mutuamente. Nessa perspectiva quase que de exponencialidade, que é a marca do nosso tempo, né, ou seja, algum fenômeno que acontece na Mata Atlântica, eu já acabaste de explicar, que pode impactar em outro bioma e assim sucessivamente, ou vice-versa, né, retroalimentar um problema, uma catástrofe em outro lugar, eles não só acontecem impacto, como eles se reforçam, ou seja, eles potencializam, que é a marca da nossa era, exponencialidade, as coisas começam assim, mas quando a gente vê elas estão potencializadas. O que a gente precisaria entender melhor, essa lógica da natureza que parece que era uma coisa que não acontecia, mas a gente está vendo acontecer?
Duas coisas que são bem mais complicadas do que parecem, né? Eu digo, é o corpo humano e a natureza, né? Tudo se conversa, tudo interage, né, um com o outro. Então, era o exemplo aí da Amazônia, com os oceanos, com o gelo, né, e que acaba afetando nós aqui no sul. Tá? Então, tudo isso vem sendo muito bem estudado. Tá? Até um dos motivos pelo qual a gente, de repente, começa a falar mais sobre pontos de não retorno é, em parte, porque nós temos várias equipes no mundo inteiro que vêm estudando isso já faz décadas agora. Então, os primeiros relatórios do IPCC, inclusive, né, que é a entidade que trabalha com a parte de organizar esses estudos sobre mudanças climáticas, eles já falavam um pouco sobre esses pontos de não retorno, mas a gente sempre fala muito em qual que é o grau de confiança disso, o quanto a gente entende esse processo. Então, por isso se falava lá, às vezes, que talvez tivesse que chegar a 5 graus para chegar para o não retorno. Aí, conforme foram sendo mais estudos e mais estudos e mais estudos, esses números vêm baixando. A gente vem vendo alguns pontos com 4, 3, esses de gelo que já chegam em 2, a própria Amazônia, né, já falando em alcançar ali perto de 2 graus. Então, o que eu não falo que nem que a gente precisa só ficar estudando, tá? Mas conforme a gente vem estudando e vem entendendo, isso vem causando, de certa forma, mais medo, porque vem se mostrando que sim, a gente está se aproximando, e que nem tu falou, as coisas se conversam. Então, às vezes, tu ativar um ponto de não retorno, que nem, por exemplo, esses pontos de geleiras, tá? Ele acelera alcançar os outros pontos de não retorno. Tu acelera, daqui a pouco, quebrar a MOC, né? Aquela corrente oceânica, que acelera daqui a pouco tu perder a Amazônia, que acelera também a questão das próprias questões que nós temos dos corais, dentre outros, tá?
Claro. Professor, obviamente nós estamos aqui no ano da COP30, realizado no Brasil, dentro de um bioma que o mundo todo, o tempo inteiro olha, que é o bioma da Amazônia, né? E a gente percebe que as coisas se entrelaçam também, não só nessas análises que acabamos de fazer, como naquelas que talvez são repercussão. Por exemplo, economia verde. A gente fala muito de economia verde, que tem a ver com energia limpa, tem a ver com um novo jeito de estar no mundo, tem a ver com usar os recursos naturais de uma maneira muito mais racional e mais fraterna, mas também tem a ver com economia propriamente dita, números, negócios, né? E a gente percebe o quanto isso é difícil. Vide a grande discussão que tem agora em torno do preço superavitário da rede hoteleira, onde acontece a COP, que está colocando até em xeque a possibilidade de ter que mudar um lugar, de afetar delegações mais pobres, de participar da atividade. Ou seja, o que eu quero dizer com tudo isso é, a gente está falando de economia criativa, economia circular, economia verde, mas na ponta, quando a gente vai viver a experiência, tem essa questão superavitária. Como olhar para isso, né? Como olhar para essa questão, até porque tem a ver com a tua formação de engenharia de processos, né? Os processos precisam mudar para que a gente chegue em preços mais fraternos, em viabilizar um mundo onde as coisas não sejam tão predatórias como a gente tem visto agora, até na própria COP, né?
É, a situação aí dos preços da COP, eu vou me abster um pouco de comentar, porque é uma polêmica por si só. Mas a gente pode falar sobre as questões ambientais, né, de economia, como é que a gente encaminha isso, tá? Uma boa notícia, na verdade, a gente fala em pontos de não retorno de forma negativa, mas também existem os pontos de não retorno positivos, tá? Então, por exemplo, a gente está vendo a questão de eletrificação, né, do próprio carro elétrico, da questão das energias verdes, das próprias baterias, que são pontos de não retorno, são coisas que elas vêm alcançando viabilidade econômica, né, de mercado, e a gente não espera que essas coisas sejam abandonadas. Tá? Então, tem questões ali que o próprio mercado, aos poucos, conseguiu alcançar. Mas também é importante a gente lembrar que tem coisas que a gente precisa regular as regras do jogo. Tá? Isso não é. E se a gente pegar toda a área ambiental, ela é muito, a gente diz, regulada. Tá? Ela tem muita coisa de lei que tem. Porque realmente os impactos ambientais, às vezes, são pequenas coisas, né? Não é uma pessoa que vai lá e destrói tudo, que vão se somando. Então a gente precisa deixar todo mundo na mesma linha. Então, hoje a gente não aceita, por exemplo, que o produto seja fruto de desmatamento ilegal, assim como a gente não aceita outras coisas, como trabalho escravo e afins. O problema no que envolve essas questões de mudanças climáticas é que hoje não existe essa regulação para clima. Existem opções, tem empresas que implementam suas políticas ESG, tem municípios que vêm implantando seus planos climáticos, mas não é aquela coisa que é o valor que a gente espera. A gente não vai lá comprar o produto e sabendo que aquela empresa tinha um limite de quanto gás de efeito estufa ela podia emitir, por exemplo, para cada unidade produzida. Tá? Então, isso são coisas que estão em discussão, mas que ainda não entraram. Tá? E enquanto a gente não regula a regra do jogo e deixa todo mundo com o mesmo custo, até para essas coisas normalizarem e o preço cair, a gente continua com essa briga em que todo mundo quer vender, né? Porque a gente também quer pagar menos, tá? Pelo menor preço, e a gente não consegue avançar. Tá? Então, enquanto também a gente não define mais claramente essas regras do jogo para todo mundo, a gente vai ter algumas áreas que elas acabam se destacando e conseguem viabilizar, que nem a história das baterias, que nem a história dos carros elétricos, das energias renováveis, mas outras áreas que não conseguem avançar, tá? E que elas precisam dessa ajuda.
Claro. Nós estamos ainda vivendo a década dos oceanos, né, que tem a ver aí com essa questão de proteger a vida marinha de uma forma geral, né, e também reverter, e já estamos falando de ponto de não retorno, reverter o declínio da saúde dos mares, proposto pela ONU desde 2021, vai até 2030. Professor, o que nós precisamos, né? A gente falou de coisas, por exemplo, dos pequenos gestos, das pequenas atitudes relacionadas a, né? Então, para nós que moramos mais no sul e talvez algumas cidades não banhadas pelo mar, a gente tem uma certa dificuldade de entender qual o nosso papel nessa cadeia, nessa corrente oceânica também. Mas é importante que a gente se atente a ela também, é isso?
Sim, até é importante lembrar, né, por mais que a gente esteja longe do oceano, todas as nossas águas vão parar, né, no oceano. Então, a gente vai falar que, como nossas águas primeiro param no Guaíba, né, a gente costuma falar muito sobre como nossos esgotos, nossa poluição vai parar lá em Porto Alegre primeiro, mas depois ela vai parar no oceano. E a gente tem situações, tá, hoje a gente fala muito da poluição do oceano. Eu daria dois exemplos rápidos aqui. Tá? O primeiro é a própria questão de como os oceanos vêm esquentando muito. Tá? A maior parte, a gente fala que 90%, na verdade, da energia que a gente vem emitindo com os gases de efeito estufa, ela é absorvida pelo oceano. Então, ele vem esquentando muito rápido, tanto que é daí que vem aquele problema com os corais, que eles têm o branqueamento, né, a gente chama, que eles começam a morrer. Tá? Então, vem muito o nosso efeito ali já vem afetando os corais. E os corais, na verdade, são as grandes florestas da água. Então, todo aquele pessoal que tem, né, que depende de pescadores, toda a indústria pesqueira que trabalha no litoral, a maior parte dela atua justamente perto dos corais, porque é lá que está a maior parte da população de peixes. Mas a gente também tem uma questão igualmente importante, que é o plástico. Tá? Então, hoje a gente fala muito sobre o plástico oceano, mais lá para o lado da China, né, Vietnã e todos aqueles, porque tem muito do resíduo plástico que é exportado para lá, tá? Então acaba aparecendo muito para lá. Mas isso é interessante para lembrar que dos nossos problemas, a gente gera os nossos lixos, né? Gera o nosso resíduo, e isso vai ter que ir para algum lugar, tá? E muito disso acaba se perdendo no caminho e acaba caindo nos rios, dos rios acaba caindo no oceano e de repente a gente começa a ter esse monte de plástico nos oceanos. Então, tudo que a gente faz, eventualmente vai para o oceano, quer seja o esgoto que a gente faz, quer seja os gases que a gente emite, quer seja os nossos resíduos. Então, só que está longe, e por estar longe, a gente acaba, às vezes, não percebendo esse problema, mas está lá.
Claro. Professor, a gente está fechando a entrevista de hoje aqui, queria lhe permitir, né, uma análise, talvez alguma coisa que eu não tenha lhe perguntado sobre esse tema tão relevante que tem a ver com um novo letramento, né, sobre temas relevantes. Falei tanto de economia verde, economia criativa, circular, pauta verde, a gente tem falado disso, a gente tem falado também sobre ansiedade do clima, emergência do clima e assim por diante. Hoje o ponto de não retorno. Dentro deste contexto, alguma outra situação que queiras mencionar e que eu não tenha te perguntado?
Eu acho que era legal. É importante a gente terminar as nossas conversas, né? Eu digo, com um reforço positivo, né? A gente tu falou agora há pouquinho, né, sobre ansiedade climática. Ansiedade climática é um problema que vem afetando muita gente, os estudos vêm mostrando isso, e principalmente os jovens, tá? E o problema de toda a ansiedade climática é que às vezes ela trava a gente. A gente fica muito assustado, de repente a gente começa uma entrevista falando sobre ponto de não retorno, falando que está chegando perto de uma situação, o próprio clima vai começar a mudar sozinho, não precisa nem mais lançar os gases. Isso é fácil de assustar e travar. E tem que ser feito o contrário. Tá? Então, o fato de a gente saber, né, que essas coisas estão piorando, que elas estão mais graves, ela tem que justamente nos estimular, né, a buscar essa mudança. E claro, essas mudanças são atitudes individuais, né, pequenas, mas elas também precisam muito mais ser cobrança de grandes ações. Então, é aquilo lá, votar, né, em pessoas que também se preocupem com essa temática, é a gente cobrar isso também das empresas, é a gente dar o exemplo também em casa, com os filhos, no trabalho, tá? Então é a gente internalizar isso como a gente internaliza outros problemas, tá? Porque hoje a gente sabe que as coisas estão mudando, elas estão vão ficar mais graves, mas elas podem ficar ainda mais graves. Então se a gente também não agir, tanto nós quanto cobrar, né, para que os outros ajam, a situação vai ficar muito pior lá na frente. Então, a gente pode atuar para, pelo menos, minimizar, né, o máximo possível esse problema.
Tá certo, professor Tiago, foi muito bom te escutar, né? Porque a gente entende melhor as coisas, de como elas funcionam, de como acontece. E embora não quisesse se manifestar sobre essa questão bem pontual, que é uma polêmica, né, dos preços da rede hoteleira da COP, vale a gente mencionar que são comportamentos, é um jeito de estar no mundo, a margem de lucro é um jeito Sim. de estar no mundo, como a gente negocia, como a gente compra, como a gente vende, a questão do consumo das pessoas, tudo tem a ver com isso que a gente está falando. Então, a gente precisa olhar, né, de uma maneira mais fraterna, porque o que está em xeque, eu gosto sempre de repetir isso, né, o que está em xeque não é a vida do planeta, é a vida do homem no planeta, porque o planeta,
exato,
não é?
Exato.
É isso, né?
Fechou. Certo. Então, muito obrigado aí pelo espaço, né? Eu fico à disposição, né, para qualquer conversa, ou um dia a gente conversa mais especificamente só da COP. Então.
Tá certo, acho que antes da COP a gente vai retomar. Obrigada, meu professor Tiago, um abraço, até a próxima.
Grande abraço.
Até.
Tchau, tchau.
Você ouviu o engenheiro ambiental, mestre em engenharia e ciências ambientais e doutor em engenharia e processos, Tiago Panisson. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio São Francisco, tem a apresentação e edição de Beverly Rocha. O programa já está disponível no podcast, em programas, com a data de hoje no site. Vem aí o Gente Nossa, com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem.
Pinto estrelas no espaço, embalo sonhos de mim. Abro um livro do destino. Se a distância está exata, mudo o curso do